Olá, está na Companhia do Hospitalidade Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga. E hoje temos connosco, para além do meu caro amigo, médico cardiologista Dr. Zé António, que me acompanha...
Importas tirar o doutor, se é, favor.
Dr. Zé António, que me acompanha na condução sempre destes programas e destas conversas. Hoje temos também a enfermeira Ângela Rodrigues, que é a coordenadora, não sei se estou a dizer bem, sim, coordenadora de uma coisa que também existe e muito bem nos hospitais, que se chama Gabinete de Gestão do Risco. Hoje vamos entender o que é que faz um Gabinete de Gestão do Risco, porque é que é importante que exista e que colaborações deve ter, quer de profissionais, quer de utentes. Enfermeira Ângela, muito obrigada por ter vindo aqui à Terra Nova a falar connosco e explicar-nos um bocadinho. Aliás, esta é um bocadinho também a sua luta, falaremos nela, a literacia em saúde. Aliás, uma luta que partilha aí com o nosso colega Dr. Zé António, que é um guerrilheiro da literacia em saúde. Eu começava por lhe perguntar, já passo a palavra ao Dr. Zé António, o que é um gabinete de gestão de risco em contexto hospitalar?
Então, desde já agradeço o convite, porque acho que realmente é muito importante as pessoas saberem que o nosso país, tal e qual como a Organização Mundial de Saúde, está ao encontro da cultura de segurança do doente. E a nossa Direção-Geral de Saúde já há uns anos que vem também nesta luta da segurança do doente, estabeleceu um Plano Nacional de Segurança do Doente e os hospitais ajustaram, consoante as suas realidades, a construção de gabinetes ou de comissões para dar cumprimento a esta orientação e também para implementar um processo de cultura de segurança. O Centro Hospitalar de Baixo Voga, desde 2015, tem o Gabinete de Gestão de Risco.
Composto por que profissionais?
Este gabinete é composto por uma médica, uma enfermeira e uma técnica superior, que neste caso é a nossa técnica de higiene e segurança no trabalho e também técnica do ambiente. Temos também associados a nós vários interlocutores de risco que estão espalhados por todo o hospital, consoante a área de trabalho que eles executam. Temos interlocutores de riscos médicos, temos interlocutores de riscos assistentes operacionais, temos interlocutores de riscos enfermeiros, temos interlocutores de riscos técnicos de saúde. Isto é, todas as áreas estão abrangidas pelos nossos interlocutores de risco.
Assim de repente só estamos a ouvir, há assim tantos riscos no hospital?
O hospital é um local em que está associado a muitos riscos. Normalmente as pessoas, quando ouvem falar em hospitais, o risco que lhe associam é o risco biológico, de micro-organismos e de poder adquirir uma infecção. Mas não é só isso. Existem múltiplos riscos, desde o risco físico, ao risco mecânico, ao risco elétrico, quer dizer, existem imensos riscos, o risco químico, a própria medicação é um risco. Se não for devidamente ajustada para os nossos utentes, pacientes, poderá ser um risco. E se o doente, paciente também, não ajustar o seu próprio plano terapêutico, também poderá ser um risco. E é aqui que o Gabinete de Gestão de Risco interfere. Então, antes de passarmos a esta área, o que é o Gabinete de Gestão de Risco do Centro Hospitalar? O Gabinete de Gestão de Risco do Centro Hospitalar é um órgão consultor que tem como principal função avaliar todas as envolvências que poderão pôr em risco a segurança do doente e dos profissionais. Está em duas vertentes, em duas grandes vertentes. Está no risco clínico e no risco não clínico. O risco clínico é tudo o que tem a ver com a segurança do doente utente. O risco não clínico é tudo o que tem a ver com a segurança do profissional. É claro que estas duas áreas se tocam e não podem ser dissolíveis, não é? Não se podem dissociar. Uhum. E porquê? Porque se eu tenho o meu doente em segurança, eu tenho o meu profissional em segurança. Mas se eu tenho o meu profissional em segurança, também tenho o meu doente. E como tal, as duas áreas tocam-se e são fundamentais a sua análise. E é isto que o gabinete faz. Faz a análise das condições, tanto das condições de trabalho como das condições de prestação de cuidados que o nosso hospital efetua, avalia os riscos que estão inerentes ao mesmo e dessa análise, dessa avaliação, estabelece planos de atuação, por forma a diminuir os riscos e mantermos todos em segurança.
Sim, Dr. Zé António.
De facto, esta ação do gabinete muitas das vezes é visto por alguns dos profissionais como uma ação contra eles, mas não poderá nunca sê-lo. Deverá ser, de facto, uma ação a favor deles e a favor da comunidade, não é? Ângela, de alguma maneira, às vezes sentes, de facto, que as pessoas põem em causa porque dizes não se pode fazer isto por causa disto?
Sim. O gabinete, como eu referi, ele está constituído desde 2015. É claro que isto mudar comportamentos e mudar hábitos é um bocadinho difícil. No entanto, eu acho que estamos muito melhores nesse sentido. E também é difícil quando se começa a falar de uma cultura de segurança e nessa cultura de segurança se diz que há determinados comportamentos ou há determinadas situações que, se não forem corrigidas ou se não forem alteradas, poderão pôr em risco o doente e poderão pôr em risco o profissional. É claro que pessoas que já trabalham há muito tempo nas suas áreas e que de alguma forma faziam de maneira completamente diferente, é difícil estabelecer que aquele ato ou aquele comportamento a uma determinada época até realmente era o que era correto.
Mas felizmente a ciência, os estudos,
exatamente,
mostram que tem que ser tratado de outra forma.
Exatamente.
Estamos a falar só evolução. Só para objetivarmos, por exemplo, não sei se vou dizer um disparate e corrijo-me, por favor, manipulação de medicamentos. Por exemplo, citostáticos, que são os medicamentos, por exemplo, oncológicos. Estamos a falar, por exemplo, dos medicamentos da quimioterapia. Há procedimentos, portanto, a gestão do risco ensina, dá consultoria na forma como os profissionais devem manipular esses medicamentos antes de eles serem administrados aos doentes, é isso?
Exatamente. Ainda bem que falas neste caso, porque é um caso realmente em que o caminho foi um caminho tortuoso. Porque realmente há anos atrás, há 10 anos atrás, a nível nacional, nem estou só a falar a nível do nosso centro hospitalar, a nível nacional, a preparação de citotóxicos, de citostáticos, era feita sem ter necessidade de uma câmara de fluxo laminar, sem ter necessidade, pensava-se que não haveria necessidade. No entanto, hoje sabe-se que para preparar este tipo de medicação, é uma medicação de alto risco, deve ser preparada numa câmara de fluxo laminar. Mas também se sabe que, para além da sua preparação numa câmara de fluxo laminar, e essa preparação é para benefício tanto do profissional como do doente, do profissional porque, ao ter uma câmara de fluxo laminar, o risco do profissional se contaminar é baixo, também o risco de contaminação do próprio produto para o doente também é baixo, por isso estamos aqui a reduzir os dois riscos. Mas para além disso, a necessidade de equipamentos de proteção individual na administração dos citotóxicos. É claro que se até há uns anos atrás, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, o profissional não usava, porque não se tinha estes conhecimentos. Hoje em dia, dizer àquele profissional que há 15 anos pratica este ato, não, tu tens que utilizar aquele equipamento porque é bom para a tua saúde, é para prevenir riscos para ti, não é fácil do seu entendimento.
Aí está, é a tal cultura de mentalidades e de segurança.
Exatamente.
Que é um trabalho contínuo, não é? Aqui falámos na questão da manipulação de medicamentos, mas como a enfermeira Ângela disse logo no início, o risco está, sem querer ser alarmista, mas o risco num hospital está um bocadinho por todo lado. Ou melhor, vamos pôr as coisas de outra forma. Uma melhor segurança de profissionais e doentes é sempre possível. Melhorar a segurança dos profissionais e doentes é sempre possível. E, portanto, este é um processo, a gestão de risco de trabalho é sempre num processo de melhoria contínua, eu diria.
Sim,
exatamente.
É isso mesmo. É. O que nós queremos é realmente que as pessoas tenham conhecimento que existem os riscos, mas também queremos que eles tenham conhecimento que os riscos estão controlados. E este processo de controle...
Portanto, não é de facto um processo alarmista, antes pelo
não,
contrário.
Não, muito pelo contrário. É um processo que realmente é de uma evolução contínua no tempo, porque cada vez se vai tendo conhecimento de novos métodos, novas análises, e em que o doente é o principal foco de trabalho, mas também é o nosso maior aliado na sua segurança.
E qual é o papel dos doentes neste... Em que é que o teu gabinete que a enfermeira Ângela coordena, em que é que agradece, em que é que conta com a colaboração do doente, em que é que espera do doente?
Nós,
e dos seus familiares, por
exemplo? Nós esperamos que eles sejam os nossos parceiros diretos na sua segurança.
Mas, por exemplo, vamos
objetivar.
Eu vou
dar um exemplo. É. Quando nós temos no nosso hospital, estamos a prestar um cuidado e temos nas portas, por exemplo, um determinado aviso, é fundamental que as pessoas que vão visitar os seus utentes, se não sabem o que é que o aviso quer dizer mesmo, perguntem aos profissionais, porque muitas das vezes aquele aviso é para os proteger a eles e aos seus familiares. Exemplo: não entre, por favor, sem higienizar as mãos. A higiene das mãos não é o próprio profissional que, só fazendo por si, que vai garantir a segurança do doente. Se vierem visitas ou se vierem outras pessoas que entram no quarto sem higienizar as mãos e entrem em contacto com o doente, o risco para o doente é elevado. Mas também para a pessoa que o faz também é. Porquê? Porque ele está a transmitir micro-organismos exteriores para o doente e está a receber micro-organismos dos doentes.
Falaremos da lavagem das mãos num programa específico, mas só para ficar aqui claro, porque as pessoas ainda desvalorizam muito o ato, porque acham que é uma infantilidade repetirmos diariamente às pessoas que é preciso toda a nossa vida, mas sobretudo num hospital, onde as pessoas estão mais sujeitas a focos infecciosos, o ato da lavagem correta das mãos é um ato importantíssimo e muito valioso, é isso?
Aliás, a segurança começa nas nossas mãos,
exatamente,
não é? Aliás, ainda há tempos falávamos aqui com a doutora Joana Guimarães, por causa dos disruptores endócrinos, de partículas que a gente toca nelas e que depois vamos ingeri-las e vamos respirar e que vão mimetizar hormonas e que vão dar problemas mais tarde de saúde aos nossos jovens. E, de facto, é preciso que quem visita um doente tenha o cuidado de lavar as mãos, não se sentar na cama dos doentes, não ficar zangado com o porteiro quando o porteiro diz assim, não pode levar as flores. Mas a minha mãe gosta muito de rosas e gosta muito de rosas apanhadas no jardim.
É tudo em defesa do doente e da segurança do ambiente.
É tudo em defesa do doente.
É tudo segurança do doente, por isso é que eles são os nossos maiores parceiros na sua segurança.
E até presumo, e peço desculpa se não for assim, mas presumo que até há coisas que às vezes não se escapam como profissionais. Por exemplo, pessoas com necessidades especiais. Eu diria que imaginemos, por exemplo, pessoas com um problema de invisuais. Se calhar o hospital não está preparado ainda para, por exemplo, os internamentos, por exemplo, devíamos ter, se as pessoas alertarem, se um utente ou o seu familiar alertar para uma necessidade especial, que melhore a sua estadia e a estadia e também a relação com o profissional. Isso faz parte são as chamadas notificações que a enfermeira Ângela recebe?
Sim, isso é muito importante, porque muitas das vezes o profissional de saúde está tão centrado em determinadas áreas que escapa-lhes realmente estes pequenos pormenores, que são muito importantes para a segurança do nosso doente.
São chamados por maiores,
não é? São chamados por maiores. E é fundamental realmente a colaboração de todos neste sentido e fazer chegar esta informação ao nosso gabinete, ou aos nossos profissionais, eles depois fazem-nos chegar a nós e nós tentamos corrigir de alguma maneira estas situações.
Como é essa via? Então é importante dizermos isto. Como é que se um familiar ou um doente entender que a sua segurança, que a sua qualidade no hospital, que a sua recuperação pode ser mais bem sucedida, se determinado procedimento for mudado, como é que as pessoas podem fazer, deixar essa mensagem, fazer essa notificação?
Pode ser por duas vias. Nós, neste momento, a nível interno, temos uma plataforma de notificação e quem faz essa notificação são os profissionais. Claro que, se o utente tiver alguma coisa a referir neste sentido, que nos ajude, pode pedir ao profissional e o profissional notifica. Se não, ainda podem o fazer através do nosso e-mail. Uhum. O nosso e-mail é gestão.risco@chbv.min-saude.pt. Podem nos fazer chegar as suas sugestões e nós fazemos a avaliação por forma a melhorar a qualidade dos nossos utentes.
Muito bem, vamos repetir porque os nossos e-mails são sempre um bocadinho longos. gestão.risco
gestal.
É gestal, sem acentos, sem cedilhas, enfim, gestal.risco@chbv, as iniciais de Centro Hospitalar do Baixo Voga, .min, do Ministério, -saude.pt, gestal.risco@chbv.min-saude.pt. Se achar que de alguma forma pode melhorar qualquer procedimento que considere que ponha em risco a sua segurança, a do seu familiar internado e também a do profissional que o está a atender, por favor, não hesite, porque de facto a melhoria pede a colaboração de todos. Eu gostava ainda de... Eu sei que, até porque vamos conversando diariamente, e eu sei que às vezes há coisas assim estranhas que acontecem. Eu não é para alarmar, até pedia com uma certa graça, mas assim uma coisa, um caso de facto que tenha surpreendido a enfermeira Ângela em termos de notificação.
Eu vou dar um exemplo de identificação positiva, e isto tem a ver também com a literacia dos nossos utentes. Nós, quando o nosso utente chega ao nosso hospital e quando chega aos Serviços Nacionais de Saúde, o que nos é pedido é que nós façamos uma identificação positiva do doente. ou do utente. E essa identificação positiva às vezes torna-se repetitiva, porque a gente pergunta muitas vezes o nome, a idade, a morada, e as pessoas chegam a um determinado ponto e dizem assim: já me perguntaram, já disse. Mas é importante que em todas as áreas por onde esta pessoa passa seja feita realmente a avaliação correta da identificação do utente. O que é que nós também pedimos? Pedimos que as pessoas, quando vão aos serviços de saúde, levem o seu bilhete de identidade para nós fazermos a validação. E porquê? Porque surgiu-nos uma situação muito caricata. Hoje em dia estão a surgir no nosso país muitas pessoas que vêm, não é, de vários países e que chegam às
nossas...
É
um mundo global. Cada vez vivemos mais nos sítios uns dos outros, que são no fundo os nossos sítios todos. Sim.
E o que é que nos aconteceu? Aconteceu-nos que tivemos uma situação de dois utentes, em que uma das utentes tinha estado no nosso hospital, tinha feito a sua identificação, tinha feito a sua consulta e realmente estava tudo certo. Surgiu outra pessoa com a mesma, a dar a mesma identificação da outra, porque não tinha ainda papéis legais no nosso país. Sim. Assumiu a identificação da outra pessoa. É claro que não tinha bilhete de identidade, não pode ser feita a validação da sua identificação, e isto parece que poderá não trazer problemas, mas poderia ter sido muito complicado, porque a pessoa depois teve que fazer, ou teria que fazer, uma transfusão de sangue. Claro que ele dar os valores e a dar a informação toda referente à outra utente.
Um processo clínico e que já tem tudo...
Tudo, que também já tinha feito análises e tinha tipagem de um tipo de sangue que era diferente do desta pessoa. Se não se tivesse verificado e validado realmente a informação, podia ter corrido mal, porque podia ter sido feita uma transfusão à pessoa com os dados de outra, e que até tinha sido fornecida por essa própria pessoa, não é? E que a pessoa achava que estava a fazer bem porque não tinha cá papéis e até...
Claro,
é preferível realmente dizer a verdade, porque Portugal nunca fechou as portas a nível da prestação de cuidados a ninguém, e isto também convém ser dito. É preferível as pessoas identificarem-se corretamente, referirem que realmente, se não estiverem numa situação legal, referirem que não estão. É menos arriscado, é mais seguro do que darem e transmitirem a informação do outro.
Mas
pronto, isto foi um processo...
É um excelente exemplo que, de facto, felizmente acabou por correr bem, mas podia não ter corrido.
Nós não somos propriamente polícias, não é? Nós estamos ali para tratar pessoas e, de facto, queremos que tratar o melhor possível, e às vezes há mesmo situações de risco que às vezes não lembra o diabo, mas por vezes temos na mesma enfermaria, ao lado um do outro, doentes com nomes muito estranhos e muito raros, e estão ao lado um do outro. A segurança do doente também tem que se debruçar sobre isso e arranjar a forma de não os ter um ao lado do outro, por exemplo.
Há sempre desafios diários.
Há muitos desafios.
Bocado, nunca é um trabalho inacabado, e ainda bem que é inacabado, porque ninguém, todos os dias podemos fazer um bocadinho melhor, e de facto
sempre
vai mudando, não é?
Sempre se pode fazer melhor. O centro hospitalar está nesse caminho, mesmo em relação a determinados processos internos para melhorar a segurança dos nossos utentes. Também estamos nesse caminho. Um desses caminhos, por exemplo, é neste momento, sempre que se recebe novos colaboradores ou novos trabalhadores, os trabalhadores passam por um processo de formação com a equipa de gestão de risco, com o GCLPP CIRA, com os nossos sistemas informáticos.
Que virá cá um dia destes, mas é um gabinete também dedicado
à infecção
e ao combate à infecção nos hospitais. Como se sabe, ainda é elevado e, portanto, também requer um trabalho diário e árduo para que os níveis comecem a baixar. É isso, não é, Soutor?
Exatamente.
Eu digo sempre isto, mas de facto a conversa vai se desenvolvendo e não sentimos o tempo a passar. Mas não podemos acabar esta conversa sem falar do que nós falamos quase diariamente. Aliás, os três. É uma conversa que temos muitas vezes. Eu, por razões óbvias, porque é a minha área, mas vocês, porque são de facto os apóstolos da literacia na saúde. A questão da... Quanto mais informados todos estivermos como cidadãos, é importante e creio que é indiscutível, mas a questão da literacia na saúde é uma questão muito importante e que ajudaria muito a que o sistema hospitalar e a segurança do doente e dos profissionais, de facto, fosse mais sólida.
Aliás, se houvesse literacia em saúde, os hospitais seriam locais de saúde e não de doença.
A literacia
é uma visão muito otimista, mas sim.
A literacia em saúde é fundamental para uma boa cultura de segurança. E ela tem dois grandes papéis. Primeiro, informar realmente os nossos utentes daquilo que é mais seguro e dos seus direitos, mas também dos seus deveres. E também proporcionar ao profissional uma ferramenta em que ele tem a noção de que, se o doente está informado, quando ele está a ter determinados atos ou a praticar determinados cuidados, o doente vai perceber. E muitas das vezes o profissional até poderá estar cansado e falhar algum passo, se o nosso utente estiver informado e se disser assim: olha, desculpe, mas não deveria de... faz o efeito de cair a ficha no profissional. Uhum. O profissional não vai interpretar como um ato de desrespeito, muito pelo contrário, vai interpretar como um ato que pode melhorar a segurança de todos. E por isso é que a literacia em saúde é importante. Vou dar um exemplo. Voltamos outra vez às mãos, porque continuamos na importância das mãos. Quando um utente está a ser prestado um ato ou um cuidado ao utente, quando o utente não tem certeza se aquele profissional higienizou as mãos, pode e deve questionar o profissional nisto. Está a zelar pela sua segurança e o profissional não pode nem deve interpretá-la mal, porque está a ver que o seu utente é um doente, um utente informado. E é para a segurança de todos nós, por isso acho que a literacia em saúde é muito importante. Muito
Mas bem. Acho que a literacia em saúde não começa nos nossos doentes, começa nos bancos da escola. E é aí que, de facto, que é importante começarmos a desempenhar um papel diferenciador. Eu lembro-me, e há 30 anos, quem é que reciclava? As pessoas pegavam no lixo e punham tudo para o mesmo sítio.
Há 30 anos fumava-se em todo sítio.
Há 30 anos havia os hospitais tinham cinzeiros nas consultas para os médicos e para os doentes fumarem, não é? Hoje seria uma coisa impensável. Mas foram os miúdos, os jovens, que começaram a alertar os pais de que não ponhas isso é vidro, vais pôr no vidrão, que é no verde. Uhum. É plástico, não ponhas aqui, ponhas acolá.
Num dos próximos programas vai sair desse lado, do meu lado, e vai ficar desse lado aí, porque o Soutor tem uma vasta história para contar e para nos dizer o que é que faz pelas escolas, porque de facto tem já um trabalho feito, e vamos falar um bocadinho também no Hospitalidades sobre esse trabalho de literacia que começa de facto com gente muito pequenina.
Tem gente muito pequenina
e gente que responde muito bem.
Porque são eles que vão dizer aos pais: ó pai, já lavaste as mãos? Uhum. Ó pai, porquê é que deitaste o papel do carro para fora?
Muito bem.
Pai, porque é que deitaste a garrafa para o chão?
Se eu não cortar agora o programa, vão-nos cortar, e é chato, portanto vamos nós acabar isto bem, até porque a enfermeira Ângela tem que nos dar uma música também. Bom, estivemos hoje à conversa com a enfermeira Ângela Rodrigues, coordenadora do Gabinete de Gestão de Risco do Centro Hospitalar do Baixo Voga. A enfermeira Ângela vai-se despedir com a música dela, ou com uma das músicas da vida dela, que é
Voar, dos Chutos e Pontapés.
Uma grande música, Voar. Vamos então ficar com Voar. Nós voaremos daqui a 2 semanas, até si outra vez, com mais informações ligadas à saúde, para no combate à doença, e também sobre o seu Centro Hospitalar do Baixo Voga. Fique bem, boa semana.
Obrigado, Ângela, pelo teu trabalho.
Obrigado eu.